bem-vindos a mais um review do Conexão Nintendo. Eu sou o Jeff e eu tô aqui com o Chapéu.
Vamos falar sobre o melhor jogo de todos os tempos.
E também estou aqui com o Jomon.
Sakurai é um deus.
Ó, Jeff, detalhe que eu foquei no jogo e o Jomon focou no diretor.
Eu foquei no o homem.
É, a gente vai discutir, a gente vai ter tempo pra xingar o Jomon, Chapéu. Relaxa. O jogo de hoje é Kirby Air Riders, mas antes de começar, Jomon, por favor, fala para os nossos ouvintes o que eles podem fazer para nos ajudar.
Os ouvintes, para nos ajudar, eles podem dar 5 estrelas para a gente nas principais agregadores de conteúdo. A gente está no Spotify, Deezer, Amazon Music, agora também estamos no YouTube, então vai lá, dá um likezinho. Eu não sei, o Chapéu manja mais de YouTube do que eu, ele fala que tem que assistir até o final, que se assistir só até o início é ruim para analytics, mas é isso. A gente também tem o www.conexãonintendo.com.br, onde você pode deixar comentários e a gente lê. Você pode também deixar no YouTube, no Spotify. A gente não lê no episódio, mas a gente tá lendo e guardando as críticas e sugestões em nossos corações.
Valeu, João. Bom, antes de começar a fazer um resuminho do jogo, aliás, eu ia fazer uma pergunta. Kirby Air Riders é a sequência do primeiro jogo, lançado no GameCube em 2003, certo?
Isso.
Bem, quem jogou isso aí na época? E qual a impressão desse jogo?
Na época eu não joguei também. Eu joguei depois, em 2011, 2012. E a minha impressão não era tão boa, porque era de um amigo que era viciado no jogo já, então eu só fui esmagado completamente, né? Mas, assim, a primeira impressão que dá, e acho que isso é na demo, quando vai jogar o jogo pela primeira vez, é que é estranho controlar, porque ele é um jogo de corrida único. Seria um jogo de corrida de um, aqui só dois botões. Então é um jogo que você, ao invés de você acelerar, segura A pra acelerar, você segura A pra parar. E então isso é diferente.
Então, sei lá, é estranho um jogo que ninguém jogou na época e ninguém voltou pra jogar. A gente foi nas cegas, né, nesse jogo, mas vocês...
Não, eu tenho o original.
Mas você tem o original?
Eu tenho o original, só que eu não joguei tanto porque eu acho que ele single player... O original, por mais que ele tenha muitas coisas desse aqui, a gente vai conversar, ele tem muitas coisas original também. Como fora de época, acaba perdendo um pouco... Ah, eu vou ficar aqui, focar nisso e fazer os desafios daqui. Eu joguei, tipo, acho que 5 horas depois quando eu comprei esse jogo.
Bom, o jogo ele foi anunciado em 2 de abril. Isso foi uma Direct? Eu não lembro.
Foi a Direct do Switch 2 mesmo, né? Que foi. Antes de mostrar o Bananza lá, mostrou o Kirby caindo e muita gente achou que era Smash.
É, o Kirby é a estrela, né? Ele dando porradinha na estrela.
Ah, é verdade. Eu tinha até esquecido. Enfim, teve 2 Directs. Sakurai fez a gente perder o quê? 3 horas e meia? 4 horas? Uma em 19 de agosto, outra dia 23 de outubro. Pra explicar um jogo que tem... Que nem o João falou, que tem 2 botões.
Agora é 3, né?
Não, agora é 2.
Ah, tá. É, eu tô considerando o analógico uma das opções, entendeu?
Você... Não, analógico não é botão pra eles. Pro Sakurai não é um botão.
Aí vocês têm boas memórias aí? O Jomon quer jogar mais confete no Sakurai?
Assim, eu acho que foram 2 directs boas. Assim, ele mostrou, eu acho que talvez um medo, porque o Kirby Air Riders original, ele é meio magrinho de conteúdo. Né, você tem ali as 4 pistas, 4 ou 8 pistas, agora eu não lembro. Esse aí tem o dobro, esse tem 16, eu imagino. E aquele tem... Deixa eu ver quantas no Rally Rasante, Chapéu.
Pelo que eu vi é 9, mas aí a gente tem o modo Vista Aérea Top Ride. Tem umas mapinhas exclusivas do original que não tem nesse agora também, né?
Sim, mas assim, tipo, de corrida são poucas pistas. Aí você tem o Top Ride, que é o Vista Aérea, e a Prova Urbana, que é o City Trial no original. Então assim, ele não tem tanto conteúdo assim, né? E aí nisso, pra justificar um jogo de $70... Tinha muito esse medo. E aí, nisso, eu acho que os dois directs foram...
Corrige essa frase, Jomon. Não precisa pra justificar um jogo novo.
Melhor, melhor assim.
Chega de $70 é mais pela indústria de videogame que acha que $10 é muita coisa.
Concordo. E pra justificar um jogo, assim, você comprar um jogo e falar, putz, esse jogo aqui, sei lá, ele estaria junto com o Bananza. As pessoas estavam com dificuldade, eu acho que o Sakurai ele conseguiu, depois dos 2 directs, as pessoas falaram, nossa, tem muito conteúdo aqui. Então, acho que os directs serviram pra isso. Eles serviram assim, eu tava com o jogo, era um jogo que eu ia pegar, né, muito por causa do Conexão Nintendo, mas depois dos 2, eu olhei e falei, nossa, eu acho que eu vou pegar e provavelmente vai ser um dos jogos que eu mais vou gostar do ano. pelas coisas que eles apresentaram.
Mas então, eu acho, a visão que eu tenho é que as directs, elas foram mais pra quem já tava interessado no jogo.
Sim.
Porque elas são muito grandes, elas entram em muitos detalhes, não tem o mesmo apelo de Smash, né? Então, elas não serviram pra me convencer, porque eu já ia comprar, mas eu achei que foram legais. Mostraram, assim, bastante detalhe, ainda mais de um jogo que não é muita gente que conhecia, o original não vendeu tanto, né? Então, eu acho que elas foram bem importantes, sim.
A gente teve um período de teste, o Global Test Ride, que foram 4 dias em novembro. O Test Ride é meio sem graça, não é?
Sim. O nome. Esse já é o jogo... Não, mas o nome e o jogo é uma porcaria. É. Eu acho que essas demos, pra mim, minha opinião, joga contra o jogo completo. Eu acho que, tipo... Porque ele é muito confuso, assim, eu acho que o jogo completo, ele é... Eu já vou dar um resumo, assim, mas ele favorece quanto mais você joga, melhor você fica. E aí você vai sabendo as coisas que é pra fazer. E nesse jogo, ele não tem... Ele não tem coisas que o jogo completo tem que meio que são a cereja do bolo que confetam tudo. Então, assim, você sabe se o gameplay é pra você ou não, mas você pode achar que é pior, minha opinião. O Chapéu, ele gostou da demo, né, Chapéu?
Então, eu acho que a demo, ela infelizmente é bem condicional. Se você gosta do Prova Urbana, você vai gostar dessa demo. Eu acabei gostando do modo, adorei. Se você é uma pessoa que vai curtir os outros modos de corrida, tradicional, o rally ou a vista aérea, você provavelmente vai ter odiado essa demo.
É, eu tô na parte que eu odiei. E a gente teve o lançamento dia 20 de novembro. Ah, é o jogo do... É, jogo de final de ano aí pra aumentar as vendas do Switch 2, o que a gente tem alguns números que pelo menos no mercado americano não foi aquelas coisas. Mas, e aí, gente? Como vocês estavam no hype aí pro jogo? Tipo, depois de, sei lá, de todo esse processo do Jomon acompanhar o Sakurai minuciosamente...
Olha, eu vou ser sincero que eu tava um pouco na neura. Eu tava numa hype pro jogo, não vou negar. O anúncio pra mim foi ok, porque eu não tinha nenhum apego, né, ao jogo original. Aí vendo um pouquinho mais de coisa, jogando, aí já ia comprar, mas agora estou realmente no hype, né. O meu problema é que ele tava num sanduíche, né, entre dois jogos, que é o Age of Imprisonment e o Metroid Prime 4. E eu acabei jogando o Riders com a impressão de, nossa, eu tenho que correr com isso pra jogar o suficiente pra que vai vir o Metroid, né. Aí eu vou estar satisfeito. Então, essa foi a minha única preocupação, sinceramente.
O meu, eu comecei ok. Eu não sou um amante do iRide original. E os dois directs subiram meu hype. Aí depois a demo desceu. Eu fiquei preocupado, falei, nossa, será que eu não vou gostar? Mas depois comprei o jogo da mesma forma do Chapéu, né? Acabando de terminar o Hyrule Warriors. E antes do Metroid Prime 4. Mas deu pra jogar e... Enfim, é o que a gente vai conversar agora, né?
Eu já vou falar aqui que eu não joguei quase nada esse jogo. Eu vou ser honesto aqui pro ouvinte aí. Se sentir que eu tô falando besteira, é porque é. Mas assim, eu tava ansioso pra esse jogo. Eu tava tipo, cara, esse é o... Entre aspas, é o jogo novo. Eu tava curioso pra ver se eu ia gostar disso. Mas a demo me quebrou tanto, velho. A prova urbana eu acho tão chato. Tão confuso. Sei lá, pra um jogo tão simples de dois botões... Tanto power-up, tanta coisa assim, que... Eu não sei, não clicou. Não clicou e eu não consegui jogar muito, né? Então eu vou ficar quieto aqui e vou ouvir mais meus coleguinhas falarem com mais propriedade das coisas. Mas, resumindo, tipo, tava no hype e não gostei. O jogo, ele tá disponível em português Brasil? Vocês jogaram? Vocês testaram? O que vocês acharam?
Eu joguei o jogo por coisa... Opiniões de ouvintes, né? Olhei e falei, não, vou dar uma chance que já falando que a gente é muito americanizado aqui. E aí Kirby, eu olhei e falei, beleza, esse eu consigo jogar completamente em português. Então eu joguei tanto com todas as escritas em português, né? No início eu só tava ouvindo em português e deixando tudo em inglês. Aí depois eu fui pra tanto o texto quanto a dublagem, tudo em português.
Eu joguei a maior parte do tempo em inglês, mas aí as últimas horas eu tô deixando no português, porque eu tô curioso, né? Então eu reassisti as cutscenes, eu acessei muita coisa, tô jogando bastante. Tô bastante em PTBR, né? E eu até que tô curtindo, vou ser sincero.
Então, eu achei que ficou muito bom as cutscenes, porque elas, assim, tem uma história, né, o jogo. Você joga o modo pé na estrada, e aí você vai pegando alguns fragmentos de memória enquanto você vai jogando esse modo. É o modo, entre aspas, o modo história. E aí você vai descobrindo o que que aconteceu no jogo, que é aquela cutscene que o Sakurai mostrou no final do segundo Direct dele. E tem um dublador lá, e esse dublador ele é em português, né, quando você deixa o idioma em português. E fica muito parecendo um episódio de qualquer coisa do National Geographic, sabe, daqueles canais de documentário, falando, aconteceu tal coisa, o mundo surgiu assim. E uma voz, assim, é um trabalho profissional. Você percebe que eles não pegaram um Zezinho da rua pra dublar. É um trabalho profissional. Eu gostei muito. Assim, eu acho que deixou eu fiquei interessado porque eu queria saber o que, que o cara ia falar com aquela voz séria, a próxima coisa ridícula, né? Porque ele tá falando de Kirby no final, né? Você tá vendo lá, tipo, os caras montando em máquinas, né? Nos air rides, nas máquinas e saindo por aí. E o cara tá explicando isso como se fosse o nascimento do mundo. Muito bom, muito bom.
É só pra contextualizar, o que que tem Kirby Air Riders, assim, no geral? É, ele é um jogo de corrida do Kirby? Vocês venderiam assim?
Então, é um jogo de corrida com um estilo único, né? Uma proposta bem diferente do que a gente tem de Mario Kart, de qualquer outra coisa. Eu diria que é um jogo de corrida com uma proposta diferente que ainda se divide em categorias de modos. Porque a prova urbana, comparar com o Rally Rasante, que é a corrida mais tradicional, é outra coisa. É outro estilo de modo. São extremos. Mas tudo envolve, sim, uma máquina que você vai dar uma corridinha ali.
É, o gameplay é parecido. O que, que você vai completar diferente, né? Você tem um Rally Rasante, que é o modo corrida normal, que ainda é diferente, né? Mas é o modo corrida, tem laps, ou às vezes não tem laps, mas você tem que estar em primeiro lugar. Tem o Vista Aérea, que é o modo autorama, então meio que você vê por cima a pista, e aí tem a corrida vista por cima. E aí é mais fácil, assim, entender para pessoas iniciantes, por exemplo, esse eu acho que é o mais fácil. Você olha e fala, eu quero fazer um joguinho festa, é esse. E você tem o Prova Urbana, que é um modo que é meio Battle Royale, você tem 5 minutos, todo mundo é jogado numa arena, numa grande cidade, 16 jogadores nesse caso, aí dá pra jogar online e tudo. E aí vocês, os 16 jogadores, vão pegando power-up, vão pegando coisas, que vão trocando a máquina, né, que é o carro. E aí no final disso tem uma corrida, algum evento que é super rápido, que vai decidir a colocação de cada pessoa. E assim, todos os modos, eu acho que nem o Smash Bros mesmo. É Kirby Air Riders e o Air Ride também. É um jogo que se baseia naquilo, é fácil de você começar, você entender o que que faz, e é difícil de masterizar. Né? O jogo tem uma profundidade, o que que você vai fazer, a variedade de máquinas, variedade de power-ups, conhecer as pistas, tudo, conhecer os minigames, conhecer as atividades que tem no meio do Prova Urbana. Cada coisa, assim, é difícil. É mais coisa pra você masterizar. É mais coisa pra você saber como fazer. Então, é isso. Ele é um jogo variado. E ele tem esse, nesse, né, que é exclusivo desse, ó, esse O Pé na Estrada, que é o modo história que você escolhe. Ah, você vai jogando. É um modo longo, inclusive. Acho que demora 2 horas pra você terminar, assim, pra uma coisa que eu esperava que fosse igual Smash Bros, que seja termina em 15 minutos. Esse aí vai indo, tem mais fase. E é o modo que você vai pegando power-ups.
O World of Light demora pra caramba, velho.
Ah, não, World of Light sim. É que eu penso no do Classic lá, nos arcades, porque é uma linha reta, né, que você vai indo. World of Light realmente demora bastante. E aí esse aí demora umas 2 horas pra terminar. E aí depois você quer fazer mais coisa, demora mais 1 hora e pouco. Dá umas quase 4 horas, né, de brincadeira nesse modo. Se você vai ver o final o último final. E aí você vai pegando power-ups, né, nesse modo. E carros, máquinas.
Sim, tem umas cutscenes bem bonitas mesmo. Você vê que é o orçamento lá pra fazer as cutscenes de Smash, o mesmo estilo, né, tá aqui.
Sim.
Acho que é um realismo bem, bem próximo, mantendo uma coisa fantasiosa ainda. Eu gostei bastante. E uma coisa que tá relacionada bem à essência do Kirby Air Ride, provavelmente original, e até isso aqui, né? Tem um vídeo, na verdade, no canal do YouTube do Sakurai que ele explica sobre Kirby Air Ride original e os problemas que teve no desenvolvimento daquele jogo também. Mas assim, um tema central é você apertar um botão para fazer drifts. Porque você breca, aí você tem uma curva fechada, você desliza, solta o botão e solta um grande turbo, né? Eu vou ser sincero, eu gostei bastante dessa mecânica. Eu acho que é bem legal. Eu acho que muitas pistas permitem você fazer isso sem você ficar caindo do cenário. Porque se várias pistas não tivesse parede, você ia cair toda hora. Mas eu adorei. Clicou comigo esse tema de segura o botão, faz o drift e solta. É muito bom.
E a variedade de jeitos que você tem, cada máquina tem um jeito diferente que isso funciona. Tem algumas que são mais parecidas com esse de, seguro o A e dá o drift e dou turbo. Tem máquina que, por exemplo, não dá esse turbo, ele só muda de direção. Tem máquina que trava completamente, então você perde toda a inércia. Então, assim, tem muitas variações de máquina. Então você vai falar, tem um jeito que eu quero correr. E, obviamente, as máquinas serem diferentes, tem máquinas que são melhores pra cada modo, né? E isso faz parte. Não é pra ser um jogo tipo, todas as máquinas são balanceadas em todos os lugares e tudo vai funcionar certinho. Não, não é isso. É você saber qual é a melhor pra você. E isso é legal também. Você vai conhecendo mais coisas do jogo.
E não é só máquina, né? Agora a gente tem um monte de personagem. Porque no Kirby Air Ride original, eram quatro cores de Kirby, o DDD e o Meta Knight. E o DDD e o Meta Knight, eles não podiam usar carrinhos. Era só um, né? O Meta Knight ficava voando, acho, e o DDD acho que usava uma moto. Eu acho. Mas agora a gente tem personagens, bem mais personagens, cada um com um especial diferente. E assim, cada um pode usar uns poderzinhos também, colocar chapéu de habilidade. Então, eu não joguei muito original pra ficar comparando, mas eu imagino que é bem mais limitado, né? E vai ser bem difícil voltar pra ele.
É muito mais. E uma coisa que os dois têm, e esse é aos montes, e eu acho que isso é o creme que pega tudo, é que esse jogo tem muita coisa pra liberar. Assim, é mapa pra liberar, é personagem pra liberar, é tudo pra liberar. É chapéu pra liberar. Então, quando você começa o jogo, você tá fazendo... É aquela coisa, você tá fazendo muita pouca coisa. Você tá sendo ruim. Mas só de você tá jogando, você termina e aí vem aquela explosão de cor. Assim, liberou isso, aquilo. Tem muita coisa desbloqueável. E eu acho que isso é uma coisa que puxa muito no início, que a demo não tem. Então, assim, na demo eu queria jogar alguma coisa que não fosse o Switch Trial na demo também era mais limitado, né? Tinha menos eventos e tudo. E aí, nesse jogo, começou assim, ele no início, ele te apresenta muitas coisas pra desbloquear. Então, você tá indo ali pela felicidade de desbloquear coisas. Eu quero desbloquear um personagem, eu quero desbloquear tal coisa. E aí, quando você se vê, você já tá aprendendo o jogo e parou de ser só o prazer de desbloquear, agora é o prazer de jogar. Agora você tá masterizando o jogo. Então eu acho que o fluxo é bom nisso. E a demo perde isso. Então, eu acho... É uma alegria jogar um modo novo e liberar um monte de coisa nesse modo novo, por exemplo. Então, eu gostei muito disso no jogo.
Eu não sei, eu cansei desse negócio. Você libera um monte de coisa e você não sabe o que tá acontecendo.
É emocionante, é só pela alegria de liberar. Depois você procura o que
você tá liberando. Eu não sei, pra mim É adrenalina pela adrenalina, tipo, pra mim não tem, é tão exagerado que pra mim é vazio. Tipo, eu acabo qualquer coisa, eu fiz qualquer coisa, eu tô esperando liberar, sei lá, qualquer partezinha chata, tipo. Eu não sei, quando você libera muita coisa e eu não sei o que tá acontecendo, dá a impressão, e tipo, sempre é coisa nova, né?
Sim. É um decalque, né? É decalque essas coisas, né? Tipo, avatar, são iguais, né? Tem parzinhos de cada um.
Personagem tem mais de um jeito, você libera uma outra cor dele. Mas sim, no geral é tudo novo.
Então, eu acho que você meio que perde o interesse, parece que... Eu não sei. Eu só... Assim, eu fico assustado que vocês gostam e eu acho isso... Tipo, vocês acham isso bom... E de verdade, eu acho isso muito chato, tipo, acho que não tem... não sei se eu sou masoquista e eu gosto de sofrer e gosto de tirar as cartinhas repetidas no Pokémon TCG, mas é porque quando você falha, aí você tira uma, você sente com sorte. Ali parece que você tá ganhando, sei lá, você tá ganhando na Mega Sena todos os dias, chegar um dia que tanto faz.
Então, você ganha todos os dias até você começar a ganhar menos e agora você vai falar, eu quero alguma coisa específica.
Tá, tudo
aí
bem,
vira
mas...
esse momento, aí vira esse momento seu.
O meu ponto é, o início é muito chato.
Eu gosto da...
Nossa, eu adoro o início. Porque qualquer coisa que você faz o tutorial do jogo, estoura uns quadros ali. E é a sensação de progresso. Eu, pelo menos, eu sou fã disso, porque dá uma sensação que eu tô habilitando coisa. Eu tô curioso pra ver o que eu vou habilitar. Como que eu habilito essas coisas novas? O que está faltando pra mim? Eu fico me indagando assim... O que eu posso habilitar? Será que tem um personagem secreto? Será que eu tenho que fazer um objetivo muito louco?
Tipo, a impressão pra mim é que você ganha, sei lá, 10 presentes e você nem sabe o que os presentes significam.
No início é assim, mas aí você fica feliz que ela fala, 10 já foram, mas ainda faltam quantos? 60, 200 presentes. Então você olha e fala, beleza, eu tenho um chão aqui, enorme.
Aham. Uhum. E tipo, você, pra mim você acaba não se portando com presente nenhum. Essa é a sensação que eu tenho.
Você tinha que querer ganhar mais, Jeff, pra se valorizar. Você vai falar, já liberei 60, mas faltam 140. Eu acho que precisava ganhar mais. Mas assim, faz sentido, tipo... É... Eu quero falar que a variação é o sabor da vida.
Não, assim, do ponto de vista do Jeff, pode... Faz um pouquinho de sentido, porque são 150 itens pros quatro modos e tem um online, se não me engano. E assim, de 150 de cada, uns 80, 90 ou mais... É sticker, é frasezinha de... É fotinho de perfil pra colocar. Então, assim, o suco é pouco. Se você for ver máquinas e personagens, é pouco. Mas eu acho que ele vale o suficiente em alguns casos. Coloca música diferente pra você colocar em algumas pistas. Mas pra mim, o que eu gosto é o senso de completionismo, né? De, tô sentindo um progresso, tô com... O que eu gosto muito é que tem uma imagem de fundo, né? Que ela vai se montando. Me lembra até um pouco... Aqueles quadros do Street Pass, né, do 3DS. Que é no sentido de, pô, tenho que completar esse quadro. Vamos ver o que, que vai habilitar quando acontecer isso.
Ver a imagem completa, né?
Sim, também. Mas é mais o senso de completionismo. E eu, por exemplo, eu tô num ponto, tem alguns painéis lá que eu tô com 130 de 150. Aí começa a ficar uns objetivos difíceis pra você se desafiar. E não é coisa óbvia. Ah, eu tenho que usar uma máquina X no mapa Y e eu tenho que terminar um lap em 50 segundos. Pô, como é que eu vou fazer isso? Deixa eu pensar aqui. Ah, ache uma caverna secreta numa pista Z. Putz, e aí? Deixa eu colocar uns 10 laps aqui e ficar rodando essa pista infinitamente pra achar esse segredinho. Então são coisas que vão dar um tempo pro jogo, né?
Mas eu acho que o que você falou, acho que você descobriu o meu problema com isso aí. Se o suco é pequeno, eu queria que o suco pequeno fosse mais destacado. Quando você joga com um monte de sticker, sei lá, pra mim devia ser em outro lugar.
Não, justo.
Tipo, é justo os desafios, sei lá, você querer completar o quadro, mas pra mim é tipo, joga um monte de coisa, taca na parede e eu não consigo enxergar o que colou. Eu só vejo a parede suja.
Não, faz sentido. Se você não usa, principalmente, eu não uso os stickers, mas é só dando uma cutucada em Mario Kart, que lá você habilita centenas de stickers também, né? E você usa um de cada vez. Aqui você pode usar vários para montar desenhos nas máquinas. E assim...
Você pode usar para montar a sua carteirinha, né? De habilitação, sua CNH.
Pode fazer uns desenhos de fundo lá também. Então, tem um objetivo aqui. Não é só... Use só um e acabou.
Uhum. Não, assim, esse jogo é ridículo. A gente não é legal fazer comparação com o Mario Kart. Mas em questão de assim...
Como assim? Não é legal? Primeira coisa que você faz... qual é o melhor, Mario Kart ou Kirby Air Ride?
O Kirby, ele é muito melhor nesse sentimento de habilitar coisas. Ele é, assim... Mario Kart não tem, na minha opinião. Mario Kart é muito pouco. Barra não tem. O Kirby é o tempo inteiro. Tô jogando, tô falando... Nossa, tem coisas aqui. E se você gosta da franquia, tem coisas que eu entendo da franquia. Tem referência aqui e ali. Então o Kirby, pra mim, teve... Nossa, ele foi muito... Um pacote muito mais completo desse ponto.
Tá, assim, não, isso eu deixo claro aqui, já que eu gostei mais do Air Riders que Mario Kart.
Eu não sei, acho que eu não gostei dos dois. Pega o jogo de corrida lá do lançamento, que eu até esqueci.
Ah, é o que eu joguei com você, eu não lembro, Jeff.
Fast Racing.
Air MX, não sei o que, né?
Bom, então vocês falaram que os controles vocês gostaram, né? É um jeito novo e... É diferente só. Se acostuma e se masteriza. É isso? Ó,
uma reclamação que eu tenho com o controle é que, aí eu vou xingar o Sakurai, raras vezes aqui que isso acontece, é a porcaria da ideia dele, tipo, tem que ter um botão só, mas ele quer fazer mais coisa. Então, assim, existe uma coisa que chama, que é você rotacionar o seu personagem, você girar seu personagem, que é você mexer rapidamente o analógico pra esquerda e pra direita. E isso poderia ser um botão, porque é um método que você tem pra atacar, pra bater em caixa, no modo de prova urbana, e pra bater nos outros pilotos em todos os outros modos. Então, assim, é um botão importante. Eu achava que valia pelo menos a opção de, ao invés de você dar o analógico pra esquerda e direita, é fácil fazer, mas poderia ser um botão. Eu acho que poderia ter dado mais opção pro jogador nisso.
Eu concordo plenamente com isso, porque ainda mais que tem máquinas que dependem disso, a máquina que é metamórfica, né? Que ela se transforma em moto ou planador lá. Se eu fico andando pra direita e pra esquerda, troca sozinho e afeta diretamente o que eu quero fazer. Então, assim, eu acho que fica meio injogável, na minha opinião. Porque atrapalha muito. E além disso, quando eu tô jogando prova urbana, às vezes eu pego um item, eu não quero usar esse item na hora, mas eu preciso fazer uma curva segurando o turbo, eu tenho que jogar o item e usar na hora. Porque eu não posso escolher. Então, nessa escolha de querer deixar bem simples, você acaba limitando o que eu posso fazer também. Então, é o bônus e o ônus, sinceramente, né? Porque se você for jogar o modo top-down lá, o vista aérea ou corrida com uma pessoa que não jogou muito, é muito simples dela jogar. Só que aí a gente sofre com essas coisinhas.
É, quando você quer melhorar um pouco ali, né? Eu quero deixar mais... Eu escolho o que eu vou fazer. É um pouco mais difícil.
Eu acho que acrescentaria até que... Assim, eu concordo com o Jomon, mas de verdade, eu não acho tão fácil ficar jogando direita pra esquerda, não. Na hora de acertar as coisas. Um botão seria muito mais fácil.
Sim, com certeza.
É. Vamos falar, sei lá, vocês já falaram os modos, mas não sei. É, destaca o Rally Rasante, assim. O que vocês gostaram, o que vocês não gostaram? O Rally Rasante é o modo corrida tradicional desse jogo,
isso,
certo?
Isso.
Aham. Uhum. É, vocês gostaram dos mapas? A gente só vai falar aqui dos mapas, sei lá, sem spoiler, né?
Isso.
Vocês gostaram no geral? Vocês acharam que tem muita variação de ambiente, competição, vocês gostaram? Vocês chegaram a jogar online desse modo?
Eu joguei bastante.
Eu joguei, mas assim, eu vou então falar rápido, porque eu joguei menos com o chapéu. Eu gosto do Rally Rasante, eu acho que ele é um espetáculo visual absurdo. Sempre. Você sempre vai jogando e fala, nossa, esse jogo é bonito. Mas eu tenho um problema que eu sou muito ruim no Rally Rasante. Talvez no jogo inteiro. Mas no Rally Rasante fica óbvio que eu sou muito ruim. Porque todo mundo me passa o tempo inteiro. E eu olho e falo, mano, eu não sei se tem carros, parece que sim, carros muito específicos pro modo. Mas eu não consigo jogar com os que eu gosto, sabe? Então eu sempre fico ali, são seis jogadores, eu fico sempre em sexto, quinto. O Sakurai falou que é melhor ter menos gente, que se sente melhor, mas não quando você é sempre o último.
Eu adorei esse modo. Ele não é meu preferido. Acho que depois a gente pode entrar nessa discussão.
Pera aí, Chapéu. Fala que você só chega em primeiro e segundo, aí vai ficar muito legal.
Mas a gente jogou bastante multiplayer e o Jomon pode provar isso aí, né, Jomon?
É, você é o eterno segundo, não era?
Ah, depois eu comecei a aprender a ficar em primeiro. Mas eu peguei várias vezes em segundo nos começos. Mas eu adorei esse modo, primeiramente. Concordo com o Jomon que as pistas são espetáculos. Tem diversos momentos que você meio que joga no automático, que você pula numa... meio que num trilho, né? E aí você assiste fazendo uma manobra, uma curva no ar, mostra um bicho gigante, um cenário todo bonito. E eu gosto porque são relativamente rápidos, né? Mas... o que clicou pra mim aqui é justamente fazer essas curvas com as máquinas. Então, quanto mais você aprende a pista, mais você aprende a brecar na hora certa pra fazer a curva bem fechadinha e soltar o turbo e ganhar tempo. E também, uma coisa que adicionaram nesse jogo, que eu acho que não tinha no primeiro, se você tá ficando pra trás, você pega a trilha dos outros jogadores pra ganhar distância, né? Chegar mais perto. Isso ajuda você, ou uma pessoa na frente, não ficar com uma distância tão absurda. Mas o que eu adorei é matar os inimigos enquanto você tá jogando. Porque quando você acerta um inimigo, vem estrelinhas em você que te dão um turbo. Então o esquema é, tô correndo. Ah, tem um poderzinho de fogo ali, deixa eu pegar. Ah, tem dois inimigos ali na frente, joga duas bolinhas de fogo, matei. Eu ganhei três boostzinhos de velocidade. Então, você começa a fazer caminhos meio que otimizados, matando vários inimigos, e aí você vai ganhar na distância. Além de você fazer a curva certinha num turbo que tá no chão, etc. E outra coisa legal... é que eu adorei que as pistas têm diversos caminhos. Às vezes se divide em três. Às vezes é um caminho que prioriza uma máquina que voa mais rápido, né? Então tem pistas que você pode estar nas vantagens se você tiver uma máquina que não voa tanto. E em questão de ser diversificado o jogo, se fossem só as pistas que vêm originais desse jogo, ia ser pouco. Mas como eles portaram e melhoraram o visual de todas as pistas originais... então, assim, eu fiquei bem saciado com relação a o quão diversificado é e quantidade de pistas. A gente tem pista fábrica, a gente tem pista steampunk, né? A gente tem pista de fogo, gelo, grama, ruínas do céu. Cibernética. Tem duas de grama um pouquinho parecida, porque é a primeira dos dois jogos, né?
É, Tem um jogo, tem aquela Checkers lá que parece um xadrez, né? Uma pista de xadrez.
Parece uma pista daqueles ambientes de beta teste, sabe? Que os desenvolvedores usam pra ficar testando as coisas.
Sim.
Porque é um chão todo quadriculado. Mas enfim, é espetáculo visual. As músicas são maravilhosas. Eu adorei. As antigas já eram boas, eu escutava, mas não jogava. Mas tinha no Smash, eu gostava, né? E a forma de jogar também, pra mim, é bem deliciosa. Então, eu adorei. Eu simplesmente adorei.
Eu fiquei em dúvida, assim, por exemplo, quando você fala que, você entra, você tenta fazer o caminho ideal pra derrotar vários inimigos e você pegar o boost. O cara que tá em primeiro, ele não tem muita vantagem, porque ele vai estar com a pista limpa e os inimigos todos vão
estar lá. Mas
os caras
atrás, eles pegam um peidinho. Então, e o peidinho, ele é muito acelerado, ele acelera muito.
Ele é.
Então, acho... E assim, e os de trás, o que que eles vão fazer agora? Eles dão um golpe em quem tá na frente pra pegar o boost na pessoa. Porque é um jogo de... Ah, você não perde, o Sakurai tinha comentado, você não perde muita velocidade quando você toma porrada, mas você ganha velocidade quando você dá. Então a ideia é você ficar batendo nos outros pra você ir ganhando boosts.
Exatamente.
O que pode acontecer, tá, então... que eu me perdia, é que todo mundo tá se batendo e eu ficava pra trás e eu não bati em ninguém. Aí todo mundo tava lá avançando eternamente... Que todo mundo tá mais. Tá aquela panelinha do Mario Kart, todo mundo se dando porrada. E a galera vai embora. E aí você fica sozinho atrás no pacifista.
Ah, entendi. Então, esse é o seu problema, Jumo.
É que eu sou da paz.
Então, o segredo desse jogo é esse: matar os minions mesmo. Você focar em ficar batendo neles. É, fazer a sua nave cair retinha no chão quando pula numa rampa pra você ganhar um mini turbo. E é isso: você tem que dar a porrada, pegar as coisas. E você falou, Jeff, da pessoa da frente limpar. Eu, pelo menos eu percebi, né? Eu senti que os bichos voltam relativamente rápido. Então não é um grande problema pra mim.
Então, sei lá, no geral vocês gostaram desse modo, né?
Sim.
Sim, sim.
Mesmo perdendo.
Bom, vamos passar pro próximo. O Vista Aérea, que, sei lá, é um modo... Eu diria até mais minigame.
Sim,
um pouco. Sei. O que tem de bom nele? Ele é um modo de corrida que você pega entre aspas, sei lá, o seu carrinho, você vê de cima, né? É só isso, assim, essa é a diferença principal.
As pistas são diferentes, as pistas são mais simplistas, né?
É, tem itens que não tem no rally rasante, né? Você pega uma broquinha, você joga um peso, tem itens exclusivos desse modo.
Bomba.
Você joga uma bomba, um peso no chão que treme tudo em volta. E também, é como se fosse um diorama, né? Em que tá todo mundo olhando ali, tem menos jogadores, você pode colocar mais, mas o ideal é jogar 4 pessoas. E ele tem bem menos pistas. É bem mais simples no geral. Ele, pra mim, é como se fosse uma distração dos outros modos. Que você joga de vez em quando.
Pra relaxar, né? Entre eles.
Sim, sim. Porque ele é bem simples. O design das pistas também é. E eu, sincero, eu acho que a forma como esse modo é feito, de, sei lá, acho que ser 2 laps ou 3, ele acaba sendo um instalar de dedos. Então, quando eu jogo com outras pessoas, eu até faço regra customizada de botar 4 ou até 5 laps pra parecer uma coisa mais de verdade mesmo.
É, então, a gente jogou, né, Chapéu, em uma festa, e aí ele fala assim, parece que é um modo pra você jogar, pra você ele falar, eu não quero gastar, sei lá, os 5 minutos do Prova Urbana. Eu não quero a seriedade do Rally Rasante. Eu só quero me divertir rapidinho. Ah, vista aérea, sabe? Ah, então é esse o modo aqui. Você consegue se corrigir rápido e fica aquela festa, né? De todo mundo se batendo, porque nesse modo também tem as estrelinhas atrás de cada personagem. Então eles acabam fazendo filinha, tudo. É uma versão em miniatura da felicidade do Rally Rasante. Acho que eu diria isso, assim.
E é importante pra jogar com aquelas pessoas que você não quer ensinar muito do jogo. Ah, eu não quero ensinar que você tem que pegar os inimigos ou a pista pode ser um pouco complexa. Não, ó, você tá vendo? É esse diorama pequenininho, vira pra direita e pra esquerda ou a direção que você tem que virar, porque o jogo é meio confuso pra mudar essa opção, mas tudo bem. É, mas é isso. É pra ser extremamente simples.
É o local pra 4 pessoas que ninguém jogou, é isso?
A gente jogamos.
Não, jogou, joga. Não, eu acho legal. É meu modo menos preferido porque é o que tem menos conteúdo. Menos conteúdo.
E as pistas, vocês só acham uma versão mais capada do outro modo?
Elas são os mesmos temas, só que é que nem eu falei, um diorama. Então, é pra você fazer um lap em 15, 16 segundos e olha lá. Acho que tem umas que é um pouquinho mais.
E não é pra ser confuso, né?
É, não é pra ser confuso. A apresentação é bem feita. Eles são bonitinhos de olhar. Eles são no mesmo estética da, do Rally Arrasante. Só que é isso. Umas curvinhas.
Vamos pro modo, modo batalha? Sei lá. Prova urbana. O City Trial. Que às vezes é, a gente fala aqui uma coisa em inglês e o ouvinte fica meio perdido. Explica alguém o que é o City Trial, esse modo, porque eu acho difícil.
Vai lá, Chapéu. Você tem quantas horas nesse, na prova urbana?
É o modo que eu tenho mais tempo. É o meu modo preferido também, já vou deixar isso aqui de cara. Mas basicamente, é uma ilha no céu relativamente grande, em que você tem 5 minutos para coletar poderzinhos e aumentar a sua, os seus status. Então a gente tem diversas categorias. Tem velocidade máxima, tem aceleração, peso, defesa, ataque, o quanto você voa. Então você vai coletando esses poderzinhos, seja destruindo caixa, seja batendo em outros jogadores, seja achando na própria pista. Vai coletando, você vai sentindo ao vivo essa alteração. O começo do jogo é extremamente lento, aí quando tá pra acabar os 5 minutos, se você pegou muita coisa, você tá voando pela pista. E às vezes pode acontecer de você voar tanto que você sai voando pra fora e cai, tipo acontece comigo. Mas é isso. E no meio desses 5 minutos, você pode trocar de máquina. Você pode se deparar com eventos que aparece um chefe, aparece a Dynablade lá do nada. Ou começa a chover meteoro, começa a chover... Aparece a Halberd, né, que é a nave do Meta Knight, aí você tem que subir nela. Então aparece uma série de eventos para deixar bem, né, diversificado. É, um que eu acho engraçado, por exemplo, é o que o chão fica deslizando, então todo mundo começa a andar que nem merda. E eu achei bem diversificado isso. E aí após esses 5 minutos... vai acontecer um minigame. E esse minigame pode ser: voe o mais longe possível, mate mais jogadores. Pode ser uma pista reta falando, quem chegar no final primeiro ganha. Então se você for com velocidade e ter uma máquina de velocidade reta, maravilha. No decorrer desses 5 minutos, pode o jogo dar dicas, né, do modo que pode acontecer, às vezes não. Pode acontecer uma votação no final. É meio que aleatório o jeito que o modo é escolhido. Então... é basicamente isso. É um tempo que você fica lá dedicando com outros jogadores, coletando coisas, pra ter uma competição e você tentar ganhar ela.
E a competição não é com todo mundo, né? É só com as pessoas que, por exemplo, escolheram ou estão na sua sala da competição. Então, mesmo sendo 16, a sua luta final é com 4 a 8 pessoas.
Mas isso depende de como é selecionado, porque pode ser o sorteio, pode ser aleatório, pode ser pré-definido. Antes de começar o modo, pode acontecer, de o jogo te falar. O evento vai ser esse. Quando você joga online,
vai jogar de jeito diferente, né?
É. Exatamente. Então você vai falar, pô, se o evento é de briga, eu vou pegar uma máquina de porrada, vou pegar mais ataque, defesa e vida. E é isso. Ou pode acontecer de ser votação aleatória, né, escondido. Você escolher um que ninguém participou e você ganha por WO, porque ninguém foi competir com você.
Eu vou falar o que eu achei desse modo. Pra mim, ele é confuso. Eu... sei lá. Pra mim é uma bagunça. E acho que eu não... Não tava muito disposto a aprender o que eu tinha que fazer. O fato de você ficar pegando, sei lá, coisas e ficando forte me deixa mais perdido pro final do minigame, que eu não sei que máquina, se a máquina que eu tenho é bom pro minigame ou não. Ou seja, a curva de aprendizado acho que é muito alta, acho que você precisa... eu não sei. Você joga... vamos comparar com o Mario Kart. Você joga o Batalha Normal, é mais fácil. Esse aí eu acho que é, você precisa aprender muito, você precisa gostar de ficar forte e eu não sei. E ele faz aquele desequilíbrio eu acho que é saudável que você... o seu conhecimento, tipo, ele te proporciona uma vantagem. Mas ao mesmo tempo, a proporção me deixa triste, é 5 minutos pra um minigame rápido.
Então, Jeff, eu vou concordar com você. Eu, no início, eu não gostava de prova urbana. E aí, jogar o pé na estrada, que é o modo single player, foi me acostumando com as máquinas, foi me acostumando com o símbolo de power-up. E aí, quanto mais eu entendi o jogo, melhor o prova urbana ficava. Porque aí você começa a parar de jogar aleatoriamente, você começa a jogar por estratégia. Você começa a conhecer os lugares da cidade na prova urbana. Você começa a conhecer os power-ups, quais são bons, quais não são. E começa a pegar as coisas, tipo, ah, agora eu entendo a dica, eu sei o que eu vou fazer. Você vai jogando com mais sabedoria. Então, eu acho que o Prova Urbana, ele pede uma certa dedicação, não é o modo que você vai jogar uma pessoa que nunca jogou, e a pessoa vai se divertir, se ela gosta muito de caos, mas é o modo que, assim, depois de um tempo jogando com o chapéu, mesmo perdendo, eu me divirto, sabe? Eu olho e falo, ah, é 5 minutos de acumular coisas, e é divertido ficar acumulando, ficar vendo, você pegando as coisas, pega muita coisa, você fala, ah, tô pegando coisa demais aqui, eu vou ficar muito forte. É aquela expectativa pro final, e o final, se você perde humilhantemente, que acontece muito, não é tão frustrante, porque foi rápido, sabe? Não é uma, ah, eu vou correr agora 3 minutos com o meu carro péssimo. Né? E às vezes acontece, às vezes você é destruído no final e você vai pra prova final sem carro. Você vai com uma estrelinha lixo. Pode acontecer. Você ficou a pé no final. Então, assim, é um modo que acontece muito. São muitos sentimentos. Você tá muito feliz, aí você apanha pra caramba, você fica super frustrado. E tudo em 5 minutos. É muita coisa em 5 minutos. É um banho de emoções em 5 minutos. Né? Acho que o Chapéu comentava comigo que ele nem percebe o tempo passando, e eu concordo. Você joga uma prova urbana, passou 5 minutos, aí você fala, vamos pra próxima. E é muito rápido, então não é tipo, ah, eu perdi, sei lá, meia hora aqui, né? Sei lá, você vai jogar jogos online, perdi meia hora numa partida. Não, foram 5. Pode ir mais várias e ainda não deu uma hora. E é rápido, é muito bom, é muito bom.
Exatamente. Já aconteceu muitas vezes de eu ser, assim, o jogador com mais status fortes no mapa, mas eu perder o jogo porque eu tava com um tanque e o minigame era de voar. Já aconteceu de eu perder minigames que até era bom pra mim, só que eu tava tão rápido que eu não conseguia acertar as coisas, porque eu ia direto na parede. Então, e às vezes que eu perdi assim, eu não ligava.
Ele tá sofrendo de sucesso, Chapéu, perceba isso.
Então, é tanto dinheiro que me esmagou, né? E eu não ligo, por quê? Primeiro que me rende uma boa risada. Aparece um minigame lá de apertar botão, né? O botão na pressa. Eu não consigo apertar nada porque eu tô muito rápido. Eu dou risada, eu falo, não acredito. Olha o nível que eu cheguei. Segundo, que é que o João falou. Pra mim, esses 5 minutos parece que passam em 1 minuto. E eu não olho pro relógio quase quando eu tô jogando. Eu tô decorando as músicas, na verdade, que quando eu percebo que chega numa parte, opa, quer dizer que tá perto do final. Aí eu olho o reloginho e tipo, ah, falta 1 minuto, caraca, beleza. E é um, vai uma pra outra, é isso. Eu não sei como eles fizeram isso, mas é um modo que eu não ligo de perder. Eles, pra mim, me convenceram disso. Ah, você perdeu? Tudo bem. Próxima rodada.
Ganhar é bom, mas perder você não se importa, né? É a mágica.
Exatamente. É uma mágica isso aqui. Ele não é tipo jogo competitivo que eu, nossa, perdi, que merda, hein? Tô me sentindo um lixo. Ah, perdi, paciência. Tive sorte, eu caguei, tá bom.
Vocês tinham falado que o primeiro... que o medo de vocês nesse jogo era que o mapa, sendo único, ia cansar. Qual a sensação de vocês depois disso? Vocês cansaram do mapa único?
Então, como eu tô jogando bastante, o mapa, ele possui algumas variações dentro dele. Às vezes tem algumas estruturas que estão lá, às vezes muda pra um prédio diferente, às vezes muda... Quem tá rolando... Eu vou datar o podcast, né? Mas tá na época de Natal, mais ou menos, chegando. Tá com uma camadinha, assim, de gelo um pouco, né? Então dá uma leve diferença. Me preocupo que no futuro, sim, eu vou achar repetitivo. Não vou negar, porque seria muito louco, né, ter um mapa novo. Mas acho que a graça... vocês estavam falando desse modo ser muito complexo? E ele é. Ele é extremamente oposto do Vista Aérea, que é tipo, você nunca jogou antes, pega, você vai saber jogar. Esse aqui, não. Você tem que ter toda essa base pra você entender o que você tá fazendo. Mas quanto mais eu jogo, mais eu conheço aquele mapa, mais ele flui melhor pra mim. Ah, desse... Tipo, ele tem muitas partes conectadas naquilo. Aí eu tô subindo um navio aqui, tem um tanque, vou pegar uma argola. Dessa argola eu posso voar pro vulcão, eu posso ir pros prédios. Dentro do prédio tem um trampolim que vai me jogar pro céu. Ou posso descer aqui na estrutura. Eu tô começando a conhecer aquele mapa que nem a palma da minha mão, sabe? E tá ficando mais... Tô ficando mais otimizado, né? Nas rotas que eu faço. Então, eventualmente vai chegar um ponto que vai ficar repetitivo. Mas tá demorando mais do que eu imaginava. Basicamente isso.
Mas... se introduzissem um mapa novo, você ia ficar feliz ou triste? Porque tristeza seria que você... tipo, alegria seria que você vai ter que aprender um mapa diferente. A tristeza é você vai jogar num mapa que você... Você vai sair de um mapa que você sabe tudo pra um mapa que você não sabe nada. Você gostaria que introduzisse ou não um mapa novo?
Olha, a gente já sabe a resposta disso, né? Que não vai... Mas se fosse ter um mapa novo, eu acho que a longo prazo é positivo. Porque eu vou sentir a dor no curto prazo, que, ah, nossa, eu gosto daquele outro que eu sou confortável. Mas aí no futuro é, nossa, ó, dois mapas que eu conheço. É isso.
Nem que seja um mapa bom, né? Não aquela coisa de... Nossa, esse mapa novo é um lixo.
É. É, que senão vai ser que nem Pokémon Unite, que mudou os mapas lá e ficou eternamente um outro que eu não gostava tanto.
Posso falar qual seria o meu chute? As pessoas não iam gostar.
Concordo. Eu acho que é bem provável. Eu acho que, assim, é um mapa que funciona. Ele tem muita variação. Tipo, ah, tem parte aérea, tem ilha no ar, então se você tem um personagem que voa melhor, você consegue ir pra lá. Tem muitas coisas. Eu acho que, assim, um mapa é bom. Dado tempo infinito, ele pode ficar chato. Mas aí é aquela coisa, o jogo é finito. A sua vida é finita.
Pô, mas eu vou só compartilhar aqui uma experiência que... É, pra quem jogou um Smash, né? Um dos itens lá é coletar umas partes pra fazer uma navezinha forte, né? É, quando você monta a máquina lendária aqui, a sensação é maravilhosa. Faz uma animação juntando as partes e você se sente um deus, assim, no mapa. Não garante que você vai ganhar a competição. Que eu já bati em gente que montou máquina. Mas, assim, não tem...
A vantagem é absurda.
A vantagem é absurda, mas não tem, eu não consigo descrever a sensação, quão legal é. Nossa.
Eu não tive essa sensação, então...
Pera, o que você não teve? Você não bateu em quem tava com a máquina montada? Eu nunca montei a máquina. Ou você nunca montou?
Nunca consegui montar a máquina, pegar as três peças. Quando eu peguei uma, duas, aí me arrebentaram na porrada, eu perdi as peças, fui roubado.
Então, Jeff, porque a pessoa que tem peças da máquina fica marcada no mapa.
Ah, entendi. É.
Você põe um alvo gigante na sua cabeça, aí do nada você vê umas 5, 6 pessoas correndo atrás de você e bateram.
E qual que é sei lá, vocês citaram, né, o minigame final. Qual que vocês mais gostaram? Qual que vocês não gostaram? Sei lá, qual que vocês podem destacar aí que... É, sei lá, você termina os 5 minutos, fica forte, aí você fala, putz, agora eu tô empolgado, porque esse minigame é divertido.
Olha, eu acho que ficar empolgado pro minigame depende muito da máquina que você tá no momento. Porque acho que todos me trouxeram uma sensação de alegria e tristeza. Ah, é um minigame de voar muito e eu tô com um tanque? Me ferrei. Ah, é um minigame de voar e eu tô com uma máquina de papel e tô com muito de voar? Nossa, eu vou até a galáxia longe lá. Então, assim, eu gosto da variação, porque tem de bater, tem de apertar botão. Acho que o meu preferido talvez seja de pegar comida, que é o Gourmet Race, né? Que é a corrida gourmet. Que as comidas são os PNGs muito bonitos e dá água na boca. Mas eu acho legal coletar as comidinhas.
Eu vou colocar o de pior... É o de acertar o alvo, voa ao alvo, que às vezes dá um lagzinho, e aí você tá indo, e aí você fala, beleza, eu vou acertar o alvo, quando você acerta o alvo, ele tem vários, são vários alvos de pontuações diferentes, aí quando você toca nele, desaparece, das pessoas não podem pegar o mesmo. Já aconteceu, com o chapéu, inclusive, de a gente estar no mesmo time, e a gente não se comunicar, e a gente pegar o mesmo alvo, e por causa do delay da internet... Eu peguei e fiquei com 0 pontos, porque ele já tinha pego. Então, assim, é um pouco sacana isso.
Mas é bom.
É bom. O online é triste nessa parte.
O Jomon falou de time, dá pra jogar de time com os amigos. Então é tipo 8 contra 8.
É até 4 pessoas, amigos dá pra entrar, né? Numa salinha online. Sim. E jogar junto.
Uhum. Vocês querem falar mais alguma coisa? A gente pode ir pro último modo história.
Eu só queria comentar que desses 3 modos padrões que tinham no primeiro jogo e estão aqui, né? Eu acho que todos, pelo menos com as explicações de Sakurai e eu assistindo o original, né? Senti que tiveram evoluções consideráveis, né? Eu acho que de alguma forma eles podiam trazer o mapa original, que nem trouxeram a pista no Rally Rasante. O Prova Urbana podia ter o mapa original também, sabe? Pô, vamos fazer lá, mas tudo bem. Porém, eu acho que eles se diversificam o suficiente pra me deixar animado jogar qualquer um. Ficar trocando, sabe? Ah, joguei umas 4 partidas de Prova Urbana. Uf, deixa eu jogar umas de vista aérea aqui rapidinho pra... Só pra curtir. Faço umas corridinhas ali, volto pro Prova Urbana. Eu fiquei intercalando até que bastante entre eles. E eu achei incrível isso, sinceramente. Que o Sakurai, assim, né? É, conseguiu... Entregar um jogo em que eu me portei bastante com a maioria dos modos presentes. Porque geralmente eu cago muito pra um. Mas todos gostei muito.
E agora vamos falar do modo história pé na estrada. O que vocês acharam? É... O Jomon falou que ele é mais comprido do que deveria. Eu joguei meia hora desse jogo. De novo. É legal, ensina as coisas, mas ao mesmo tempo... Eu não sei o que eu deveria estar fazendo. Tipo, você começa... Você... começa o jogo, ele te dá, sei lá, 3 opções de caminho que vai te dar power-ups diferentes. Eu não sei o que, que eu deveria estar perseguindo. Sei lá, eu só vou... Eu fico pensando, é um jogo de corrida, eu vou em cima da velocidade. É... Aí, às vezes tem umas batalhas que é pra enfrentar uns inimigos e eu não sei o que, que eu tenho que bater. É... Eu não sei, acho que... Eu não sei se eu deveria prestar mais atenção nas coisas ou se é confuso mesmo.
Talvez você tenha que ler mais, Jeff. O problema de não saber o que bater era leitura, eu acho, hein?
Porque tinha muita coisa no mapa pra bater. Tipo, você vê a seta, mas ao mesmo tempo, tipo, tem...
Tem que bater em tudo. Ou batendo... É. Eu acho que, de novo, é costume. Porque você acostuma a sair e falar, beleza, a seta tá apontando. Eu sei que eu tenho que bater, por exemplo, imagino que essas aí são de bater em outro piloto. Fala, derrote o piloto na corrida. Né? Então você tem que chegar no piloto e derrotar ele. Ou bater nele, ou passar dele, variantes. Eu acho assim, o problema desse modo é que ele é um tanto repetitivo, mas ele não é tão longo assim pra você olhar e falar, nossa, a repetição acabou pra mim. Né? E eu acho que na primeira vez você tá curioso pela história. Bizarramente. Assim, você quer saber onde aquilo vai dar. Você vai desbloqueando as coisas e você fala, mano, onde que isso aqui tá chegando? Onde que isso aqui tá chegando? E tem momentos que você olha e fala, nossa, tem momentos que eu fiquei incomodado. Assim, o momento que o Chapéu sabe, assim, que todo mundo jogou sabe qual momento você fica incomodado nele. Mas é bom, é muito bom, assim. E ele termina bem. Ele tem um chefe final interessante de fazer, coisas no meio do jogo ali que o Sakurai mostrou no Direct ali, deu algumas dicas de coisas que teriam, que são legais de ver.
Eu adorei as cutscenes e a história. Eu fiquei realmente bem intrigado e toda hora que ia surgir a cena assim de ah, vamos avançar a história e contar o que tá acontecendo, eu ficava empolgado. O modo é repetitivo, sim. Os poderzinhos o jogo não te dá um bom trabalho de explicar o que cada poderzinho faz às vezes. Por mais que às vezes você pode ler o ícone quando tá na lojinha, etc. Mas eu pessoalmente confundo às vezes, que nem o símbolo de velocidade máxima e aceleração. Tipo, e aí? Se é uma pessoa que tá jogando pouco aqui, não vai saber direito. Pegar peso ajuda no quê? Esse negocinho laranja é ataque? Tá. Esse é a sua defesa, outra vida, o coraçãozinho é óbvio, né? Mas você fica na dúvida mesmo. Eu acho que o ponto do Jeff, eu fiquei com um pouco de medo disso, de você fazer uma build que eu tô fraco, por exemplo. Será que eu vou chegar até o final desse modo? É um medo. Só que aí você vai jogando e você percebe que não, é difícil isso acontecer. Porque você ganha muito poderzinho mesmo. Você pode mudar a dificuldade também, né? Depois, se você ficar em... num momento que você não consegue passar de uma coisa, né? Aí você vai gastando as moedinhas pra você... Você não perde poderzinho, você gasta moedinha pra ficar repetindo. Mas ele é meio repetitivo. E acho que o meu maior problema é que ele é muito derivativo do Prova Urbana. Pode ser bom se você quer aprender a jogar o Prova Urbana. Porque, sinceramente, os chefes que estão lá estão aqui. Os minigames que estão no Prova Urbana também estão aqui. Já dê porrada nos carinha, mate os bandidinhos lá. Destrua uns pilares aleatórios que apareceram aqui. Suba na nave do Meta Knight. Literalmente tem um desafio desse no pé na estrada. Então, se eu quero me preparar pro Prova Urbana, vou terminar a história. Mas ao mesmo tempo, depois de jogar muito tempo o Prova Urbana, eu fico, eu não tô afim de voltar lá e fazer minigame com NPC, sabe? Então esse é um dos problemas na minha visão.
Vocês chegaram a completar tudo?
Sim.
Tudo não, porque assim...
Tá bom, se for esse tudo não.
tem um final verdadeiro no jogo. Aí esse eu e o Jomon fizemos. Isso envolve um pouquinho mais de repetição, mas não ao ponto de surtar. É 3 horas e meia, 4 horas. Tipo assim, em uma tarde, um dia você termina, se você tiver saco. Só acho difícil porque é bem repetitivo.
Eu aconselho fazer aos poucos,
Isso aí. Mas assim, fazer tudo, o modo ele tem muitas rotas, eu não fiz todas. E aí cada rota tem referências à série Kirby no geral. Você vai ver inimigo chefes do Amazing Mirror, você vai ver, tipo, Rainbow Curse. Tô falando desse porque tava no trailer, tá bom? Da apresentação do Sakurai. Que aparece Sim. A menininha de pincel lá abrindo o caminho. Então, assim, deixa eu ver o que eles estão fazendo aqui da série Kirby. Só que eu não fiz todas as rotas, porque depois de ver o final verdadeiro, é o que eu falei, a sensação de repetição, tipo, eu não quero mais, acabou a história, eu perdi o interesse do que tá acontecendo. E fazer tudo também seria terminar com todos os personagens, e aí ser infinito. No sentido de, putz, vou gastar dezenas de horas aqui. E eu não estou afim de fazer isso. Não é que nem o modo classic do Smash, que você... Putz, 15, 20 minutinhos, mais ou menos, era isso?
Sim.
Você termina com um personagem?
É.
Então, não é assim aqui. Então, se o seu plano é terminar com todos os personagens, meus parabéns que você tem uma paciência de ferro.
Eu vou falar que, assim, me surpreende que vocês falaram que a história é boa. E acho que talvez o meu preconceito com World of Light e meu descrédito no Sakurai me desinteressou na história. Então acho que eu nem quis prestar atenção.
World of Light, ele tem três
cutscenes. Ele é muito chato.
Eu acho. Esse aqui, ele tem mais cutscenes. Ele tem bem mais cutscenes.
Os chefes, assim, acho que é melhor pra gente deixar pra depois, né?
Isso vocês querem.
Não, a gente pode abordar um outro chefe aqui. Que a gente pode abordar, por exemplo, um chefe que é o robô, o DDD, né? O DDD robô. Que basicamente o Sakurai mostrou que tem lutas contra chefes nesse jogo, né? Ele deu até um teaser de outro, né? Eu achei legal as lutas. Dá pra você trocar a câmera em vez de ficar focado só no chefe. Que nem Monster Hunter, que você fica com a câmera o tempo todo no bicho, né? Dá pra você tirar isso. Os novos, é. eu achei referências bem legais e bem feitas. Eu acho que eu não tenho muito o que reclamar dos chefes, não.
Eu quero falar deles na parte do spoiler, é isso.
Mas assim, no geral vocês gostaram da variedade de chefes?
Sim, sim.
Podia ter mais, não vou negar.
Tudo nesse jogo, se eles puxassem de muitos mais lugares, ia ser muito mais legal. Mas, você fala, tá bom, eu aceito isso, né? Eu aceito esse presentinho.
Tá. Vamos falar um pouco de, personagens. Vocês tinham a crítica de que o Sakurai não abraçava a franquia inteira. Dessa vez, faltou personagem. E uma pergunta. O personagem, ele muda ou é só o carro? Os status?
Os dois mudam.
Muda.
Os dois personagens, mudam. Personagens têm status especiais diferentes. E eles podem trocar de máquina. E todo mundo consegue equipar chapéuzinhos diferentes. E usar todos os power-ups. Então, por exemplo, se a Lord Kirby é que só o Kirby suga o inimigo e ganha poder. Não, aqui o... Sei lá, o rei DDD ele consegue sugar e ganhar uma coroinha de fogo.
Tá, e a escolha de vocês pelo personagem, pelos que vocês gostam ou pelos status dele?
Os dois. Eu fico mudando.
Eu mudo, mas quase sempre eu vou pro Rick, que é o hamsterzinho lá, realista. Porque ele é maravilhoso.
Meta Knight, porque é um Meta Knight. Eu gosto dos dois personagens desse jeito.
Tá, e qual que vocês não gostam? Sei lá. Todos os outros.
Como sincero? Todos os outros. Não, mentira. Eu gosto de vários.
Assim, eu acho zoado. Eu não sei. Eu penso assim, o Adoji e o Adoji Bandana, eu acho... Eu entendo, eles são personagens diferentes. Um tem uma lança, outro não. Mas eu olho pro Adoji, eu não quero usar o Adoji.
Então, Jomon. E tem o Adoji também, que é o olho gigante.
Mas o Adoji tudo bem. O Adoji é outro personagem.
Então, pra mim, eles são Toon Link, Young Link e o Link do Smash. Que é tipo... É a mesma galera, só que...
E eu acho que o cara mais aleatório é o Rochoso. Pedroso. O Pedroso, eu olho pra ele e falo, mano, não vou jogar com uma pedra. Assim, tá bom, a piada do Bob Esponja é muito boa, né? De fazer uma pedra e ganhar corrida, mas mesmo assim...
Ele eu não acho que é o mais aleatório, porque ele aparece muito no jogo, mas o Lololó e Lalala...
Eles são maravilhosos.
Eles são maravilhosos. Mas é estranho, porque, não sei, não parece tanto assim, né?
Eles são muito... Eles são carisma puro.
E falando das máquinas, que você junta os personagens com as máquinas, elas têm características bem diferentes entre si, né? E eu acho que isso é até um pouco, pra mim, um pouco do empecilho pra aprender esse jogo, porque você troca de máquina, parece que você inicia do zero.
Sim.
E é isso mesmo. É isso aí.
Então, assim, eu vi o Chapéu jogando, ele jogou muito tempo com a estrela normal. Assim, a primeira estrela lá, que é mais padrão possível. E eu achei isso muito inteligente, porque aí você aprende o jogo com um e aí depois você vai se adaptando. Acho que quando você quer variar muito no início, aí você se cria mais um empecilho, porque você vai falar como que essa máquina desgraçada funciona e você ainda não tá bem no jogo. Então, mas é assim, é ridículo. É ridículo como elas são diferentes. Você não tem. Não, eu não conheço outro jogo de corrida que seja tão bizarramente diferente. Carros.
Eu acho que eu deveria ter feito isso. Porque, eu não sei, o pouco que eu joguei, eu já trocava de máquina falando, putz, mas o que, que tá agora do zero de novo?
Assim, se você pega a estrela geométrica pra jogar, por exemplo, é uma boa chance de você odiar o jogo.
Aí quando você aprende, você vê que é legal.
Mas a primeira é difícil.
Tem um sinalzinho de dificuldade das máquinas, ou
não? Não, mas deveria ter. Eu gostei da ideia, Jeff. Uhum. Porque, assim, tem máquina. É uma de chiclete lá que me fugiu o nome. Acho que é orbicular, que ela parece rosa lá. Que ela basicamente não para, a não ser que você vire, né? E ela continua indo na reta, né? É a pior, assim, pra mim do jogo. Mais difícil. Mas, assim, se for fazer uma analogia com outro gênero de jogo, pra talvez ficar um pouco mais claro o quão diferente é. É tipo, sei lá, se jogar um jogo de tiro, né? Aí você tem, tipo, uma sniper e uma metralhadora. As duas são armas, né? Só que, assim, você pode ser muito bom com a sniper e ser um lixo com a metralhadora. Por quê? Porque é bem diferente o jeito como funciona. E, assim, essas máquinas também são para situações diferentes. A estrela que alada, né, que funciona mais no ar, tem fase que tem muita rampa que ela é boa. Agora, outras que é mais no chão, vixe, não vai dar muito certo. Então, eu preferi jogar muito com a estrela via, né, que é a primeira, para ter uma noção geral do jogo. Porque ela é como se fosse o personagem Mario no Mario Tennis, que é, tipo, padrão, ele não é super rápido, ele não é super lento.
É o intermediário em tudo.
É só pra você aprender. Você vai aprender um pouco do ar, você vai aprender um pouco da curva. E aí depois as outras máquinas, elas vão se intensificar em cada um desses aspectos. Aí beleza, eu já sei a base.
Vocês falaram que jogaram online. O online, ele é competente o suficiente?
Então, ele é, mas eu sinto que tem bastante lag em algumas partidas. A maioria, sinceramente. É que o Prova Urbana é tão caos e algum dos itens atinge uma área tão grande que é difícil você errar, mesmo com lag. Você faz tipo um laser na sua frente que fica fazendo uma área gigante, eu vou acertar aquele cara. Mas às vezes dá umas travadas, eu caio no meio da partida. E o meu principal problema com esse jogo é jogar com os amigos outros modos que não sejam prova urbana. Porque, por exemplo, eu quero só fazer uma corrida tradicional, rally rasante. O que eu tenho que fazer, Jeff? Eu tenho que ir no modo online, eu tenho que achar uma salinha que tem gente aleatória jogando. Eu tenho que entrar nessa sala, aí meu amigo entra também. Aí eu tenho que abrir um modo, uma partida dentro dessa salinha, e eu tenho que rezar para as pessoas ali dentro acessarem essa salinha para jogar comigo.
Nossa, que esquisito.
É o mal de jogo de luta que normalmente tem, eles tentam fazer aquele feeling os fliperama. Lobbies. É, lobbies, né? Feeling fliperama. Ah, eu vou entrar na máquina e as pessoas vão entrar na máquina comigo para jogar contra mim. Eles fizeram isso em Kirby, então você cria uma sala e você entra numa sala que cabem 32 pessoas lá, mas nesse modo vão correr 6. Então aí você cria dentro desse lugar uma segunda sala pra poder fazer isso. Eu não gostei também. Eu ia falar, tipo, acho que é. A parte do online é essa. É muito bom que no Prova Urbana funciona muito bem. Só que é muito triste tentar jogar Rally Rasante, Vista Aérea, essas coisas. Vista Aérea é menos pior porque você consegue 4 pessoas e aí fechou uma sala. Mas o Rally Rasante que você queria 6 e não tem um modo de você arranjar mais 2 randoms fácil, por exemplo.
Sim. É, então, o Prova Urbana ele deixa você juntar com os amigos pra jogar como se fosse time, né? Mas eu senti falta nesses outros modos. Eu achei bem ruim isso, sinceramente. É o pior aspecto do jogo, na minha opinião. É claro, né? Se você estiver jogando sozinho, não tem problema. É só você acessar qualquer modo e apertar quero jogar online e acabou. Você cai numa sala. Mas com amigos, consegue ser pior que Mario Kart, até acho.
Dependendo do modo, sim.
É, e as outras, sei lá, customizações? Aquelas parafernálias que tem concessionária?
Eu não sou criativo o suficiente, Jeff, pra isso. Mas eu vi cada coisa maravilhosa. Que, assim, a galera fazendo tudo. Né? Inclusive fez coisa lá que foi banido pra Nintendo, né? O Kawasaki, o chefe Kawasaki de biquíni. Mas, assim, os fãs de Kirby são de parabéns. Pela criatividade.
Vocês destacam alguma coisa, sei lá, é legal fazer? Vocês gostam? Eu não sei.
Eu não consigo fazer, mas é legal ver.
Então, o bom é que você pode comprar algumas online que são legais, só que são bem caras. Porque se você faz uma máquina muito famosa, Jeff, ela vai aumentando o preço. Quanto mais gente vai usando ela e comprando. E uma coisa, ou um ponto que o jogo fez um trabalho excelentíssimo, na minha opinião, é que quando eu tô jogando Prova Urbana Online, você pode desativar essa opção, claro. As máquinas que eu encontro lá aleatórias, elas têm designs aleatórios. Então, tipo, tem uma máquina que é um quadradinho, eu tô jogando agora a época perto de Natal, ela era um presente de Natal, sabe, desenhado. Eu falei, que da hora, né? Isso pode te confundir no começo, se você não saber que nave é qual, porque você vai olhar e falar que merda é aquela.
É diferente.
Mas eu achei legal.
Eu desligo por causa disso. Eu me confundo todo.
É, então. Mas ainda bem que existe opção. Por sinal, existe bastante opção de acessibilidade nesse jogo, né? Você consegue aumentar as fontes, consegue mudar a cor. É algo que raramente aparece, né, em jogos Nintendo. Então, assim,
consegue deixar ela bastante travada, né? Pra diminuir motion sickness, né?
Sim, sim. Eu dou os parabéns. Pra, assim, não, na verdade eu dou, não fez mais que obrigação, né? Porque isso aí já tá em outros jogos.
Parabéns por fazer o mínimo.
Boa, isso aí.
Ah, é um parabéns. Vocês chegaram a jogar o modo contra-relógio sozinho? Que o Sakurai falou?
Não.
Ainda não. Eu preciso fazer depois pra fazer missão.
Ninguém aqui comprou o Amiibo, né? Ninguém testou. O que que eles fazem?
Não. Muito caro esses Amiibos. É isso aí. Eu gostaria se eles me dessem mais barato. Aí eu compraria.
Justo, concordo.
É, pode ter desconto, porque eles são caros mesmo. Acho que uma hora vai ter. Vocês querem falar mais alguma coisa sobre, sei lá, essas partes pormenores que o Sakurai destacou lá no, nas duas Directs?
Eu gostei das jujubas, por mais que elas não sirvam pra nada.
Você gostou de ficar roubando jujuba de todo mundo que você vence?
É isso aí. Porque toda vez que você ganha de alguém, Jeff, o carrinho da pessoa vira uma jujuba, né? E aí você vai coletando. E depois você consegue acessar uma tela que cai uma montanha de jujuba de todo mundo que você derrotou. Aí você fica jogando pro lado, é isso. Eu acho tão besta, é tão desnecessário, tão besta, mas... Legal, tá ali?
Tá lá, né? Existe isso. Por quê? Não sei, mas existe.
É.
Tudo bem. Cada um com a sua felicidade. Sem julgamento aqui. Vamos pra nota ou vocês querem falar mais alguma coisa?
Podemos ir pra nota.
Bora. Vamos pra nota.
Nossa nota vai de 1 a 5. 1 é muito ruim, 5 é muito bom. Eu vou começar aqui. Primeiro que eu acho que eu não... Eu prefiro não dar uma nota porque eu não joguei muito. Mas a minha impressão do jogo é que é um jogo que você tem que aprender muito pra se divertir. Então eu fiquei no não quero aprender muito. Talvez em outro momento da minha vida isso seria divertido e eu desse a chance que esse jogo, pelo que você está falando, merece. Mas essa é a sensação que eu fico. Principalmente, eu acho até esclarecedor depois que eu fiz esse podcast com vocês. Vai lá, Jamon, fala sua
nota. Não vai dar nota mesmo então, Jeff?
Não vou dar nota não, eu joguei muito pouco. Mas se você quiser me forçar... Se você quiser me forçar... Eu acho que...
Tem que dar nota.
É o Sté. Eu ficaria com 3, porque vocês falaram que é muito bom e a minha experiência foi muito ruim.
Então é a média.
O jogo, ele é bom. Só que aprender é ruim. Eu sou daquele tipo de... O jogo, ele tem que me divertir. Não foi o suficiente. E assim, de novo, eu queria jogar. Eu queria gostar desse jogo. Porque tem jogo que a gente vai com o nariz meio... Sei lá. Você pega determinado jogo e fala... Você pega Drag and Drive? Não, eu sou gordo. Você já inventa desculpa pra não gostar do jogo. Mas esse eu queria gostar.
Eu vou então, Jeff, já pras notas, pra nota. Eu acho que assim, o jogo não é perfeito. Mas pra quem é mente aberta, ele é excelentíssimo, assim. Eu acho que... Eu ainda acho online não é tão bom. Podia ser muito melhor. Mas eu não consigo não olhar pro jogo e falar... Puta, a diversão que eu tô sentindo nele não é nota 5. Sabe,
Jomon, para, mano. Antes de mim, mano, eu vou dar a mesma nota de novo, velho. Eu não acredito.
Não é um jogo. É isso. Você vai jogando e você fala, mano, isso aqui é felicidade de jogar videogame. Sabe?
Jomon, a nota é do jogo, não é do criador, não, Jomon. Pode dar 4.
Não, eu tô dando nota pro jogo. O criador tá de parabéns. O criador está de parabéns, assim, todo o time de desenvolvimento tá de parabéns. Só pro online que ele é cabeça dura em certos aspectos. Mas, nossa, é um jogo que você vai jogando, você vai vendo, você fala, mano, as músicas do jogo, você vai jogando o Prova Urbana, ouve as músicas, você vê os bosses, vê as referências, você olha e fala, mano, ele não olhou só pro umbigo das coisas que ele criou, é pra um fã da série, e se você não é um fã da série, você pode começar ali, né, tem muita coisa pra fazer, muita coisa pra desbloquear, é um jogo bonito pra caramba, você olha e fala, nossa, esse jogo realmente, tipo... Faz sentido ele estar no Switch 2 e rodando desse jeito, sabe? Faz valer a pena o Switch 2. Então E é divertido. E toda hora eu tô me divertindo, assim. Teve horas que eu falei, vou jogar o Pé na Estrada. Eu joguei em pequenas doses. Eu falei, nossa, tô me divertindo. Eu quero voltar pro Pé na Estrada. Eu quero continuar jogando isso aqui porque são pequenas doses ali de adrenalina rapidinho. Resolve meu problema. Então, é isso, assim. É outro jogo muito bom. Eu entendo que muita gente não vai pegar esse jogo no Switch, porque ou não gosta de Kirby, ou já tá com Mario Kart, já acha que... Mas assim, é um jogo que se você tem a mente aberta, nossa, ele entrega, ele não para de entregar, ele vai entregando, e vai entregando. Pode ir, chapéu, que a gente sempre tá repetindo a nota.
Preciso começar a dar nota primeiro. Porque eu lembro que uma época aconteceu a mesma coisa comigo, que eu dava antes a nota e você depois era igual. Mas, vamos lá. Eu dou nota 5. Por quê? No aspecto técnico, o jogo é muito bonito, não tive problemas. As músicas são deliciosas, eu estou escutando bastante. Me divirto muito. Acho que os modos se diferenciam o suficiente pra eu ficar pulando entre eles e curtindo. Jogando com amigos também eu tô gostando muito, muito mesmo. E ele é uma proposta muito diferente de tudo que eu joguei, sinceramente. A gente comparou diversas vezes com Mario Kart, mas eu não sei nem se é justa a comparação direito, porque é diferente. Eu sei que é corrida, tem um modo corrida ali, mas... Pô, o Prova Urbana é um modo à parte que não tem coisa igual em outros jogos. E essa coisa clicou comigo, eu tô aprendendo cada vez mais. Fica acontecendo tanta coisa bizarra nesse modo que eu me surpreendo. Eu não ligo de perder, só quero jogar mais ainda. Chegou num ponto que, sei lá, lançou o Metroid Prime 4, terminei, joguei no hard lá um pouco. E eu tô tipo, nossa, quero voltar pro Kirby. E eu voltei, estou jogando porque quero abrir os quadros, quero habilitar alguns segredos que faltam, quero masterizar algumas pistas. E principalmente porque, pra mim, sei lá, a sequência do jogo, né, a repetição dele é divertida. A corrida acaba rápido, o City Trial, que é o Prova Urbana, escapou o English aqui, né. O Prova Urbana, ele acaba rapidão, não vejo passar o tempo. Então, e é uma celebração da série Kirby, que eu adoro muito. Então, as musiquinhas que eu escuto, os inimigos em sua maioria são bem exclusivos daqui, né? Tem uns que não... Acho que eu não sei se tem inimigos padrões direito da série. A não ser os que você tá jogando como o personagem mesmo, né?
O cavaleirinho lá é padrão, né?
Ele é verdade, é. O Kibble, uma coisa assim, né?
É, Sir então, Kibble. Tem
uns
Scarf, né?
No meio da pista.
Tem os dois, né? Tem uns caras.
É, acho que eles misturam. E é incrível. Eu adorei a história também. Tipo, adorei muito mesmo. As músicas cantadas pra mim são tipo que nem a Life Light, acho que era isso do Smash, né?
Isso, a Life Light.
Que eu, tipo, tô escutando muito, nossa, que negócio épico, cara.
Realmente, as duas músicas cantadas são muito boas.
Sim, as três versões.
É três, né? verdade. São duas.
Adorei. Tá. Então é isso. Tá de parabéns. Eu estou ignorando os probleminhas que tem do online, em prol, assim, da diversão que ele me propõe.
Bom, agora a gente vai na parte de spoilers aí. Ah, fica à vontade aí pra vocês falarem o que quiser e o ouvinte fica avisado. Vai falar certo, qualquer coisa aí que der na tela.
Primeira coisa, tá, um ponto que eu não gostei muito do jogo é que o Sakurai, ele apresentou basicamente todos os personagens, então ele não deixou muita surpresa. A gente só tem de personagem a mais... É o DDD Oscuro Umbroso. DDD Umbroso. Que, inclusive, pra mim, não deveria nem se chamar isso, né? Ele devia se chamar Zorá. Então...
Concordo.
Eu acho que, assim... Putz, eu fiquei triste que não tenha a minha personagem favorita da série Kirby, a Adeline. Mas tudo bem. Tipo, tem muitas outras coisas. Só que, pelo menos, esse personagem aqui, que por algum motivo tem a forma do DDD, que não tem nada a ver, deveria se chamar o nome oficial dele, que ele é importante na história inteira. Então... E, Chapéu, você quer contar a história? Você quer falar por que a gente gostou? Explica pro Jeff, que ele não entendeu por
que. Eu quero ouvir. Quero que vocês me convençam dessa história boa aí. Essa história...
Jeff, vou falar...
O National Geographic fica divertido.
Então, a história é muito melhor do jeito que ela é mostrada do que a história em si. Né? Eu acho que a história é genérica, mas só que o jeito que ela é mostrada fica interessante. Mas pode contar, sim. Chapéu, então. Vou deixar
eu só queria falar dos personagens primeiro, que eu concordo que faltaram alguns. Faltou o Elflin do Forgotten Land, faltou a Adeline, faltou, tipo, tem o Rick, podia ter o gatinho lá, que esqueci o nome, ou até um outro. Peixe não, porque eu não sei.
Podia acho ter as peixe três irmãs, as magas, né?
É, também. Faltou bastante coisinha. Mas, assim, pra nível Sakurai, só de ter a Suzy, Magolor, putz, o Tarângela, né? Tarângela. Já é uma vitória. Então, me contento com o que tem. A história, Jeff. Com certeza, eu recomendo jogar e ver as cutscenes, que elas são bem bonitas e passam bem melhor do que eu vou falar, né?
Uhum.
Mas, basicamente, esse Zorá, que é um ser imóvel que caiu no planeta Popstar, né? Ele ficou lá milhares de anos, ficou parado, não consegue se mover. E ele tem um desejo, né? Que era ser livre. Então esse desejo dele chega lá na fonte dos sonhos, né? E aí tem um ser lá no espaço que é o Nova, que pra mim esse Nova é que nem... Você já viu aquele negócio lá da mão do macaco que você faz o desejo e o desejo volta contra você? Por exemplo, eu quero ser milionário, só que... aí você vira milionário, só que esse dinheiro é roubado e você é preso, sabe?
Ah, tá.
Você faz um desejo, só que você não especificou muito bem e eu vou conceder esse desejo de uma forma negativa pra te ferrar. E aí esse Nova, ele concede um desejo pra esse Zora, que é pra
ele se movimentar. Esse Nova, ele já existe na franquia, ele é do Kirby Superstar. Então assim,
ele é uma entidade no espaço, isso. Ele tem uma cara de um gatinho que parece que tem duas bolas nas bochechinhas dele lá e ele que criou o Marx lá com um poder forte. Então você tem que ter uma bagagem de série Kirby pra ter uma noção de algumas coisas. Mas basicamente ele concede o desejo, só que com esse desejo ele começa a despedaçar o Zora com umas aranhas, umas formigas robô lá que dá até agonia. Começa a cortar mesmo, tipo, mutilar ele. Pra fazer ele virar um tanque gigante que vai consumir todas as máquinas que vieram do espaço que o Nova criou. E aí você fica, o que tá acontecendo? Vai destruir o planeta, concedeu o desejo do maluco, transformou ele numa máquina mortífera que vai matar todo mundo. Agora você tá livre, entendeu? O seu desejo tá concedido. E aí você, com a sua máquina, tem que chegar lá e destruir essa máquina gigante. Por sinal, um dos chefes. Essa batalha eu acho ok.
E tá todo mundo correndo lá porque o Nova quer que todo mundo se concentre no Zorá, que ele muda o nome, né? Ele virou Gigantos. É Gigantos? Gigantos. E aí nisso você tem uma alminha do Zorá, que ele vira esse DDD umbroso. E esse DDD umbroso parece um vilão que tá destruindo todas as outras máquinas, porque ele tá impedindo as máquinas de chegarem no Zorá, no Gigantos, pra carregarem ele e ele destruir o mundo. Porque o Zorá nunca quis que o mundo fosse destruído, né? Então você tem, tipo, ele lutando, uma partezinha da alma do bicho lutando contra o desejo que ele mesmo teve de ser libertado. Então, assim, tipo, você olha e fala, você vê a vida merda de Zorá, de estar parado. E aí você vê aquela coisa, tipo, a máquina tá fazendo desejo, tá criando novas o Nova tá criando novas máquinas, você vê tudo isso, e aí você fala, ah, putz, é impressionante, você começa a ficar apegado na porcaria da pedra, lá do bagulho parado. E aí você vê, tipo, uma parte do desejo é ele ser destroçado, e eles mostram bem, tipo, as formigas cortando e puxando o núcleo do Zorá. Aí você vê meio que os fios quebrando tudo, você fica tipo, ai caraca, você fica assistindo mal. É fluido saindo ali. Você fica assistindo mal com o ser sendo morto e virando uma máquina de guerra.
Ele fez um desejo parado, não queria fazer mal pra ninguém, o desejo foi distorcido, e aí a breve vida que ele tem conseguindo se movimentar, tipo, se apaga que nem um fósforo. Que ele consegue ser livre pra ajudar, defender... E destruiu Nova, né? Porque o final verdadeiro é você alcançando Nova e fazendo uma batalha clássica de Kirby, que é entrar e destruir o coração do Nova, que é o Nova Galáctica, acho que é diferente o nome desse. E nisso, Jeff, enquanto você luta com chefes clássicos, que nem o Pesadelo, que é o Nightmare, o Marx, tem o 02, né?
02, sim.
Então, assim, além de ser um banho de nostalgia... Pra quem é fã de Kirby, né? Tem, putz, todos esses chefes clássicos.
É, o Pesadelo,
né?
É de Kirby Adventure, o 02 é do Kirby 64, que não é do Sakurai, então ele trouxe um personagem que não era. E o Marx é do Superstar. Então são assim, são todos personagens antigos, bosses, que você tem a versão e depois você vai poder enfrentar eles no Prova Urbana. Então assim, são... Sim. Puta, é um show, sabe? Ele fala, pô, enfrenta todo mundo em sequência e depois o Nova Galáctica.
E tudo isso por causa dessa criatura, né? E aí na resolução ele morre, né? E aí fica lá uma... Na verdade ele volta pro espaço, né? No final verdadeiro. No final ruim ele vira tipo uma sementinha crescendo no chão lá e ele morre. Mas é uma história de um desejo assim distorcido. Que, eu quero desejar porque eu quero ser feliz. Mas aí tem consequências nisso, né?
É, e assim, é um desejo que ele não faz pra lá, né? Ele tem tanta essa vontade que aí eles usam a Fount of Dreams, né? A fonte dos sonhos de Kirby, que já é uma coisa também da série, da franquia. E vai pra lá. Então é meio que tipo... Ah, ele tem uma vontade tão grande que a vontade, por acaso, chegou num deus que cagou com o sonho dele.
Sim.
Tipo, ele não foi o proposital dele. Então, assim, é uma história trágica. E é legal, assim. É aquele gosto... É o agridoce de Kirby, sabe? É o agridoce clássico. Você vem e fala, nossa, tá bonito, mas... tem uma coisa sombria no fundo.
E nisso, você habilita mais duas, que é spoiler, duas máquinas lendárias pra jogar no Prova Urbana. Uma delas é um tigre com fogo e gelo, e a outra é o Gigantos, que eu até hoje não encontrei.
Também não vi. E o tigre, você faz o boss final em cima dele, né? Então, a sua máquina... Você pega uma máquina lendária, essa máquina lendária fica mais lendária ainda pra virar esse... O leão, né? Na verdade, não um tigre, é um leão.
Pera, mas eu não entendi. Você só habilita se todo mundo tiver terminado o jogo?
Não.
Então,
se
não.
Se alguém terminou... Você pode tomar spoiler. Inclusive, o Chapéu tomou spoiler disso no online.
Eu tomei spoiler triplo. Porque eu tomei no Prova Urbana. Eu fiquei subindo de ranking no jogo, né? Eu encontrei esse Léo aí no online, eu falei, ué, olha, tem máquina lendária nova, mas eu não sabia que tinha relação com a história, tudo bem. Mas eu joguei na pista do Nova, destruindo o coração dele no final, que uma das pistas spoilers extra do jogo é essa. É tipo você andando fora dele, entrando nele e destruindo o coração. E uma das pistas extras do Vista Aérea também é do Nova, que você destrói um coraçãozinho no finalzinho ali. Mas é bem simples. Então assim, eu já sabia de algumas coisas.
Devia ter jogado modo história. Não, mas acho que vocês me convenceram. Assim, é óbvio. É história de videogame, né? Não tô esperando nada muito revolucionário, mas só pelos que vocês contaram, acho que tá bom.
Foi bem boa. E a última parte...
Não, as cutscenes são bem feitas. As cutscenes são muito, muito bem feitas. O Jomon falou, o cara narrando e você olhando. Putz, dá vontade de se ter um longa-metragem assim, sabe?
Fora da pedra lá, né? E assim, o Zorá é um personagem exclusivo daqui e é um personagem que convenceu a gente. Ele falou, beleza, Zorá existe, faz parte desse mundo.
E o jogo não vai ter DLC.
Isso é bom, isso é ruim?
É isso.
Eu fico triste que não tem, assim, eu achava, podia ter muito, assim, podia ter como boss a Sectonia. Poderia ter mais referências a série Kirby, poderia ter a The Line, poderia ter todas essas coisas. O F-Link é muito insano não ter. Assim, o Sakurai, ele realmente não viu os últimos jogos do Switch. E talvez os personagens mais famosos, o F-Link. Mas, poderia ter essas coisas. Triste que não tem. Mas eu não consigo reclamar da falta de conteúdo. Não consigo falar, nossa, tá um jogo incompleto. Não consigo falar isso. Nem perto.
Uhum.
Uma coisa que eu esqueci de perguntar, assim. Bom, pelo menos esse de não ter DLC. O jogo, ele tem muita coisa, mas... Vocês, como fãs insaciáveis, vocês queriam mais. É isso.
Exato. Porque a gente tá acostumado com o Ultimate.
Tá.
Então, mas eu posso ser sincero? Ele lançou redondinho. A gente tá acostumado com tanto jogo saindo faltando coisa. Tipo, vou ser sincero. Até Splatoon, assim, acho que o 2, eu lembro que ele saiu e precisou, tipo, colocar muito mapa ali, muita arma pra começar a ficar um pouco mais, né, com carne ali. Então esse saindo redondo assim me lembra muito os lançamentos antigos, que lançou o jogo, é isso, filho. Toma aí.
Tá. Só pra finalizar uma coisa que, assim, eu queria perguntar. As lutas contra os chefes, elas são todas diferentes? Tipo assim, como você mata eles ou são todas iguais?
Alguns modos são diferentes. Tipo, eu acho assim, o 02, ele te empurra lá pro fundo, ele te empurra pra um fundo, então você sempre tem que desviar dos tiros dele pra chegar nele na arena e poder bater nele. Então, tipo, o 02, por exemplo, é diferente.
Sim, mas no geral é uma arena.
No geral é uma arena. Geral é uma arena.
Mas aí o legal é tipo, deixa eu ver esse golpe referência desse chefe. E assim, eu vou ser muito sincero, o Nightmare / Pesadelo, nossa, que foda que ficou essa interpretação dele. Colocando tipo uns efeitos de que tá com glitch, meio que, sabe, hackeado. Nossa, ele deixa a tela escura e você tem que caçar ele lá num canto. Ficou maravilhosa a interpretação dos chefes aqui.
E com as trilhas sonoras remixadas, né, também.
Sim, nossa. A única coisa que eu falo é do modo do Prova Urbana, né, que tem três chefes, que é o Dyna Blade, o Crackle e uma roda gigante lá. Ali ficou
faltando.
É o Willy,
faltando, né, viu? O nome dele.
É, o Grande Rodolho.
Grande Rodolho.
Em português.
Bem mais legal.
Que as motos é Rodolho. É, eu não gostei... Eles são legais, mas eles são muito, muito simples mesmo. E é só bater neles. Então ficou devendo.
E esse foi mais um review do Conexão Nintendo. Se você quiser dar uma moral pra gente, entra lá no nosso site conexãonintendo.com.br. Manda sua mensagem, sua crítica, pode xingar, faz o que você quiser. A gente lê quando possível no Conexão Nintendo Comentários. É isso, pessoal, e até o próximo.